A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do Curso de Podcast. Sim, você que nos acompanha ao vivo pelo canal do Curso de Podcast no YouTube, você que assina o feed do Curso de Podcast, você que ouve no seu agregador de podcast preferido, eu sou Léo Lopes e a gente está no ar com mais um episódio desse podcast, que é o meu podcast sobre produção, podcast herdeiro do Aloténica, um projeto que eu desenvolvi durante quase 10 anos e que agora a gente traz aqui no curso de podcast pessoas e assuntos relacionados, é claro, à produção de podcast, pessoas que estão trabalhando o dia a dia do podcast para você poder conhecer vários aspectos relacionados à nossa querida mídia que cresce mais a cada dia. No episódio de hoje, um programa internacional está sendo gravado excepcionalmente pela manhã, porque eu não queria deixar de ter a presença desse nosso convidado que está lá do outro lado do planeta, com 12 horas de fuso, ele que está lá no Japão já. Você já sabe, né, quem está aqui, mas daqui a pouquinho eu já apresento o nosso convidado, porque antes eu quero indicar para você que está começando agora ou para você que está querendo mudar de carreira, a Alura é o nosso patrocinador, não por acaso. A Alura Cursos de Tecnologia está com uma novidade agora, fazendo, na semana da gravação desse episódio aqui, uma imersão em inteligência artificial fantástica. E daqui a pouco a Alura vai começar também uma escola, dentre todas as áreas de tecnologia que a Alura ensina, vai começar também a fazer cursos de inteligência artificial. Fantástico isso, algo que está presente no nosso dia a dia. Se você me acompanha, se você acompanha meu trabalho, você sabe que a gente tem também lá o Cast News. E o Cast News todo dia praticamente está noticiando alguma coisa, ou várias notícias, na verdade, né, relacionadas à inteligência artificial. Toda semana, via de regra, tem lá duas ou três notícias relacionadas à inteligência artificial também para o podcast. Então, a Alura está vindo aí como a maior escola de tecnologia do país, pioneiríssima. E, é claro, você que é nosso ouvinte ganha aqui 10% de desconto na matrícula através do nosso link dedicado, alura.com.br/promoção/Aloténica. Aloténica, não, olha aí, eu tô cabeta. Acho que funciona ainda, viu? Se você for no Aloténica, acho que funciona ainda. Mas é alura.com.br/promoção/curso de podcast. É o nosso link dedicado para você que quer ganhar 10% de desconto. Eu recomendo demais, porque tem muita gente, inclusive do meu círculo de amizade, do meu círculo íntimo, pessoas que estão mudando de carreira e começando essa mudança de carreira graças aos cursos da Alura. Então, garante aqui mais de R$100 de desconto para você, não pode perder. E, é claro, a chance de você mudar de vida, a chance de você começar uma carreira nova, Alura Cursos de Tecnologia. Muito bem, o nosso programa de hoje é um programa especial, porque a gente vai falar sobre construir pontes com o podcast. Por que eu mantive esse título, Construindo Pontes com o Podcast? Quando a gente fala de construir pontes, a gente fala de fazer bons relacionamentos entre as pessoas, né? Construir pontes é uma expressão para a gente que quer construir bons relacionamentos. E o podcast tem muitas características que são utilizadas por todo mundo no dia a dia. As características do podcast, como a flexibilidade, a curva de aprendizado ser muito suave, não tem um custo tão alto de produção, né? E dependendo do formato, é claro, que você quer fazer, a capacidade de engajamento das pessoas, o alcance que o podcast tem, a flexibilidade de você poder ouvir ele a qualquer momento, a qualquer hora. Tem várias características, várias idiosincrasias, olha que palavra bonita, do podcast, são inerentes a outra palavra bonita aqui do podcast, mas construir pontes, construir relacionamentos é um dos pontos fundamentais dessa mídia. E hoje em dia a nossa mídia tem crescido tanto que a gente tem visto a exploração comercial do podcast. podcast tem sido cada vez mais tratado como uma ferramenta importante para grandes empresas, para grandes veículos de comunicação, fazendo com que sua mensagem chegue até os seus consumidores, até, enfim, aqueles que vão comprar os seus produtos, seus serviços e tudo mais. E um outro lado do podcast, que é o lado da comunidade, ele ainda é muito forte. Aqui no Brasil, a gente viveu isso muito mais forte no passado, eu sinto. E esse nosso convidado de hoje, ele traz algo que eu gosto muito, que é um frescor, né? Eu costumo falar que ele me lembra muito com o meu espírito há alguns anos. Então, não que eu tenha perdido esse espírito, mas essa empolgação que eu vejo, o brilho que eu vejo nesses olhos verdes dele toda vez que ele fala a respeito do podcast, é algo que realmente me contagia, me contamina positivamente. Então é com muito orgulho, com muito prazer, que nesse episódio de hoje aqui eu recebo diretamente do Japão meu amigo Carlinhos Vilaronga, lá da Nabecast.
Bem.
Seja bem-vindo. Ohayou
gozaimasu.
Cadê? Ohayou gozaimasu pra quem é do Brasil. Konbanwa pra quem é do Japão, né?
Estamos aqui inaugurando o verão praticamente. O verão começou hoje, Léo. Estamos aqui celebrando.
Aqui tá começando o inverno também. Olha que coincidência.
Chegada do verão. Então foi um tempo bom, né? Tempo bom estar contigo.
Você que tá em Hamamatsu, não é isso?
Estou bem pertinho, estou numa cidadezinha ovo de 60 mil habitantes que fica a 30 minutos de Hamamatsu, mas está dentro do que a gente chama de Grande Hamamatsu.
Grande então, Hamamatsu. Aqui, saudades, Hamamatsu. Se tudo der certo, bom, ano que vem vamos nos encontrar no Japão. Pretendo fazer a minha viagem depois de muitos, quase 30 anos já que eu voltei do Japão, mas pretendo fazer. Está no objetivo. Essa viagem ao Japão para encontrar você e a galera do coletivo Podosfera Nipo muito Brasileira, bem. Que foi.
Nossa grande família.
Que foi o que, olha aí, eu tenho também minha canequinha de Tomodachi, está ali em cima, não vou. Está fora do ângulo da câmera aqui agora, mas eu ganhei já. Vitor Honda, quando veio para cá, trouxe a minha canequinha de Tomodachi.
Junto com as sementinhas de caqui.
Junto
para comer
com o caqui no Tanê. Não, eu fui. Sou muito, muito bem acarinhado pelos meus queridos amigos da Podosfera Nipo Brasileira. Mas, Carlinhos, eu quero aproveitar esse início agora para você se apresentar rapidamente para o nosso ouvinte que eventualmente ainda não te conheça, né? Você é um brasileiro radicado no Japão há muito tempo, né? Que eu sei que você é nascido na Bahia, com essa cara de baiano que você tem aí, nascido na Bahia e radicado no Japão já há muito tempo. Eu quero que você rapidamente conte um pouco de quem é você para o nosso ouvinte e como foi que o podcast foi parar na tua vida, né? Como foi que você descobriu essa cachaça, né? Essa doença, entre aspas, positiva, chamada podcast, que hoje está aí na sua vida. Você não trabalha exclusivamente ainda com podcast, trabalha ainda, né, na fábrica, no Japão e tal, mas você, como uma das lideranças, um dos grandes incentivadores aí do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, tem feito um trabalho muito legal. Inclusive, eu conheci pessoas que hoje fazem parte do meu ciclo de amizade graças a você, a sua interlocução, graças a começar a acompanhar o seu trabalho também. Então, por favor, para começar, quem é Carlinhos Vilaronga na fila do Bentô?
A fila do Bentô, essa palavrinha está famosa no Brasil, vamos lá. Como você falou, eu nasci em Salvador, na Bahia, o que pode ser uma decepção para muita gente. Não sou um bonito moreno praiano, sou um cara magricela e branquela, porque os meus avós, meus pais são descendentes de espanhóis, mas aí eu cresci no interior de São Paulo, o que explica eu não ter sotaque nenhum. Uhum. Né? Ainda gosto de farinha, gosto de rapadura, é muito bom, uma aguinha de coco também é muito boa, mas eu cresci no interior de São Paulo, e lá eu tive meus interesses por tecnologia um pouquinho, também por música, e por conta da minha vivência na comunidade de fé, eu acabei aprendendo a mexer com microfone, mexer com violão, plugar um cabo, ligar uma mesa de som, o que me aproximou depois da realidade do podcast com a tal da curva de aprendizado bem tranquila, porque eu já sabia conectar microfone.
Você cuidava do som da igreja.
Exatamente.
Isso é muito legal.
Para quem está assistindo ao vivo, nas minhas costas tem uma Yamaha DTX eletrônica, que foi um dos sonhos que eu realizei aqui no Japão.
Uma bateria, né?
Uma bateria eletrônica aqui atrás.
Muito bom.
Aí, no Brasil, desconhecia podcast mesmo, porque eu saí do Brasil em 2003 e podcast não tinha nem nascido ainda. Mas no Japão eu conheci podcast mais ou menos no ano 2016 ou 2017, quando eu estava fazendo o seminário.
Certo.
Né, no caso da religião que eu professo.
Uhum.
E aí eu precisei fazer uma pesquisa, caí num blog que tinha um negócio lá, que depois eu fui descobrir que era podcast. Né, mas eu só ouvia.
Peraí, seminário? E... Você foi seminarista também, que nem eu, não?
Sim, sou formado em teologia, mas no caso da religião cristã.
Sim, mas...
E de tradição evangélica.
Pô, mas até nisso a gente tem em comum, fomos os dois ex-seminaristas.
Sim, dois. Eu tô nativo ainda, né? Sou voluntário lá na
legal.
Minha comunidade de fé.
Puta, que bacana.
Mas foi esse ponto que me aproximou da parte do som.
Uhum.
E por causa de um trabalho que eu precisei fazer pro seminário, eu caí num podcast.
Certo.
Que é um podcast que eu ouço até hoje, que chama BTcast. Ele é um dos mais influentes, eu acho, que dentro da minha bolha, né, dessa comunidade de fé cristã, para discutir teologia. Aí eu fiz o seminário, e quando eu fiz, como você falou, trabalho na fábrica, a rotina do Japão agora mudou bastante depois da crise do Banco Lima, do tsunami, Covid e tal, mas
sim.
Antes a galera trabalhava 10, 12, 14 horas, era comum na rotina do brasileiro aqui, e eu decidi que eu ia estudar. Como eu falo muito, as pessoas perguntavam de religião para mim e eu não queria ficar falando borracha. Aí eu peguei e fui estudar, e a minha comunidade falou assim, tu é doido, tu quer trabalhar, ser pai, ser marido e ainda estudar, vai que a gente te ajuda.
Certo.
E aí eu estudei 4 anos e tentei retribuir esse apoio compartilhando conteúdo com eles. E aí que nasce a minha brincadeira de pegar o meu telefone, entrar dentro do carro e gravar com fone de ouvido.
Certo.
E depois pedir para a vozinha do Google fazer uma locução e colocar musiquinha e brincou. Dessa brincadeira nasceu a minha produção de podcast. A escuta foi para estudar.
Certo.
E depois a produção nasce dessa tentativa de retribuir o carinho e o apoio, inclusive financeiro, que eu recebi da minha comunidade de fé para estudar.
Perfeito. No começo, a sua... influência, vamos dizer assim, você teve contato com esse podcast, né? O BTcast que você falou.
Isso.
Você só ouvia podcast, esse tipo de conteúdo relacionado à teologia, ao seu trabalho, ou você também começou a ouvir, descobriu outros podcasts, outras temáticas, viu que o negócio era maior, que era uma mídia que tinha, enfim, formatos diferentes, assuntos diferentes, ou foi depois isso? Como que aconteceu? Hoje eu sei que você obviamente sabe, mas em que momento que você percebeu que o podcast era muito mais do que... Porque no começo, quando a gente descobre, é meio que... O que será que é isso, né? O pessoal tá falando aqui, batendo um papo, parece um pouco um programa de rádio, mas é meio diferente porque é sob demanda e não sei o quê. De repente você descobre que existe um universo já. Se você falou 2016, já tinha todo um universo ali por trás. Como que foi essa descoberta da mídia podcast ou essa amplitude... do podcast para você?
Eu lembro de um episódio que eu ouvi seu, eu acho que foi até lá no Lifestyle, você comentando que para você não existia podcast, existia Nerdcast, né? Você nem sabia que era uma mídia.
No começo foi o primeiro podcast que eu descobri realmente, né? Eu não tinha a menor ideia que tinha mais gente fazendo aquilo, depois é que eu fui...
E a minha experiência foi assim, só que com o BTcast, que inclusive a grande referência deles, o estilão de podcast, foi muito inspirado no início pelo trabalho do Nerdcast, de sentar a galera para conversar, os amigos.
Claro.
E eu não sabia que existiam outras coisas. Aí, ouvindo essa galera do BTcast, que aí eles ficavam falando, né? Na verdade, era mais o Bibo, né, que é o host, e ele chamou alguns amigos, né, podcast. E aí ele citava alguns outros podcasts da nossa bolinha, e eu fui procurando né, essa galerinha. Mas essa maturidade para entender de que existia um mercado, existia um negócio com um monte de formato, isso foi, sei lá, muito mais recente, talvez. Depois que eu descobri agregador, que antes eu não usava agregador, né? Ainda que eu comecei a ouvir podcast lá para 2016, 2017, que já tinha muita água passada nesse mundo, mas eu ouvia muita coisa baixando. Aí depois eu descobri o tal do agregador, nem lembro que agregador eu usava, que eu acho que a maioria eu baixava. Então eu não tinha muito contato com o resto. Para mim, podcast era esse negócio que os caras do BTcast faziam discutindo a religião que eu seguia. Tava muito limitado a isso.
Entendi.
É mais para frente, quando eu encontrei agregador, que aí vem aquelas sugestões, né? Aí eu comecei a conhecer esse universo e ver outros nomes e aí entender que esse negócio era uma mídia, que para mim foi uma descoberta maravilhosa quando eu descobri que tinha um negócio chamado RSS.
Sim.
Que economizava todo o rolê que eu dava de entrar no blog, baixar, colocar no pendrive, eu escutar no meu MP3zinho chinês vagabundo. E eu, não, ó, você põe aqui no telefoninho, depois né, smartphone e tal. E quando eu cheguei aqui no Japão, era aqueles telefoninhos que abria assim.
É, né? De flip, né?
Aí quando chegou os primeiros smartphones, eu consegui colocar um agregador. Aí eu falei, poxa vida, não preciso mais ficar me matando para colocar as coisas no meu pendrivezinho lá e colocar no MP3. E aí que a cabeça foi mudando para que algo maior. Aí quando eu comecei a produzir, aí eu tive que correr atrás das coisas. Aí o nosso querido amigo Thiago Miro foi que me salvou a pele.
Ah,
o primeiro conteúdo que eu caí foi o site dele.
No Mundo Podcast.
Do Mundo Podcast. Uhum. E depois o segundo passo foi o Alotênica, né? Que o Alotênica eu maratonei tudo.
Olha aí, que honra.
Eu ficava um tempão... É, tá a doida da Alexa tá falando aqui.
Ah,
é. Eu ficava um tempão ouvindo você, até quando a gente se encontrou pela primeira vez, aquela sensação esquisita, né, de você tá falando com um desconhecido, eu tô falando com um amigo meu que eu já ouvi mais de 90 horas de conteúdo.
Então, o fenômeno do podcast, né?
E aí você foi uma das primeiras coisas diferentes que eu ouvi.
Olha
aí
só.
Depois eu comecei a ouvir programa de notícias da NHK... E descobri uma coisinha aqui e uma coisinha colar que você citava no programa. Ah, porque fulano de tal, um dos primeiros. Eu falei, meu Deus do céu, eu nem sei que isso existe. Né? O Alotênica foi muito a minha escola para saber que isso era um mundo.
Entendi.
O BTcast foi para conhecer a mídia. E o Alotênica foi que ensinou que não era só os caras, era um monte de gente. Né? Que tinha muita coisa que tinha sido feita nos últimos 10 anos de uma mídia que eu nem sabia que existia.
Cara, que legal. É legal ouvir esse tipo de relato. Eu não sabia desse aspecto. É, também fico surpreso e grato ao mesmo tempo, né, por saber que e me desculpa, né, desculpa por ter trazido você para essa guerra, porque né, você viu como é que tá hoje e enfim, a tendência é piorar. Então seja bem-vindo. Agora, da sua fala tem um aspecto muito interessante que você levantou, que essa prática que você descreve de você fazer o download do MP3 no computador, depois transferir o arquivo para um tocadorzinho chinês ou qualquer coisa assim, que você diz que faz ou que fez em 2016, 2017, reflete o que a gente fazia em 2009 aqui no Brasil. É, isso me dá uma noção, mais ou menos, de entender, e a gente no Cast News tem divulgado tudo isso também e tal, como o podcast no Japão, né? Talvez, não sei, porque a gente está na internet, a coisa toda o mundo é globalizado e tal, mas, e você como brasileiro também, não sei até quando que isso influencia o fato de você estar geograficamente morando no Japão ou não, mas você está me descrevendo uma prática que a gente já tinha smartphone na mão em 2016, 2017, a gente já tinha Pocket Casts, Podcast Addict, Republic, o iTunes já era uma realidade, já estava quase virando Apple Podcast, pouquinho depois já veio o Spotify, ou o Spotify agregou podcast também, coisa que não tinha antes e tal. É, mas você me descreve uma prática, digamos, tecnologicamente atrasada, entre aspas, há alguns anos comparado com o que a gente estava fazendo aqui. A que você deve isso? Você acha que isso, quando você conheceu depois outras pessoas aí do Japão, que eu vou, já pra gente vai entrar, né, nessa coisa da comunidade, você viu que era a experiência dos outros era meio parecida com a sua, ou seja, talvez estar no Japão colocasse vocês nessa onda tecnológica do Japão, que no caso do podcast é um pouco mais atrasada em relação ao mundo, agora que o Japão está descobrindo o podcast. Ou você acha que não, era uma questão de desinformação mesmo, e quem está chegando agora era o jeito mais prático de fazer, e depois é que as ferramentas foram se mostrando mais, foram simplificando o processo?
Vamos lá. Eu sei que tem muita gente aqui no Japão que ouve Nerdcast há muito tempo.
Certo.
Então, essa galera que ouve Nerdcast há muito tempo, muito provavelmente já estava vivendo uma outra experiência diferente da minha.
Certo.
Por exemplo, lá na minha comunidade de fé, quando eu fiz aquele movimento de entrar no carro com o meu telefoninho e ainda fazia meu podcast, era uma coisa horrorosa, tá, Léo? Porque eu gravava no telefone, subia no Google Drive, criava um link, jogava num grupo fechado no Facebook e isso era o meu podcast.
Certo.
Aí, quando eu descobri o RSS, que eu joguei tudo lá na SoundCloud e foi meu primeiro passo.
Você criava um arquivo de áudio e compartilhava da maneira que dava, né?
E aí, quando eu parei de fazer download e comecei a usar o Podcast Addict, eu falei, cara, por que que esses caras conseguem fazer o podcast deles chegar até mim e eu não consigo fazer o meu podcast chegar até essa meia dúzia que tá me ouvindo?
Entendi.
E aí que eu fui descobrir o que era o tal do RSS lá com o site do Miro, né? O Mundo Podcast me ajudou bastante a entender o que era isso. Mas, na minha bolha social, eu fui o cara que evangelizou a galera para ouvir podcast.
Certo.
Então, eu comecei a produzir meu programinha de rádio, vamos dizer assim, né, o podcastzinho, né, que o pessoal falava, ah, o Carlinhos está fazendo rádio. E aí eu comecei a apresentar para a galera esses podcasts que eu ouvia como referência, né, que é o tal do BTcast, Irmãos.com, tem o Nubarquinho, que são muito, seria tipo o Nerdcast da bolinha dos crentes.
Irmãos.com e no Barquinho, nossa, eu ouvi falar de muito tempo, os caras estão...
O Irmãos.com, ele está listado lá no site do Mundo Podcast como podcast ativo, vivo, mais antigo do Brasil. Ele começou acho que uma ou duas semanas antes do Nerdcast, é um dos dinossauros que
está
vivendo na Espanha agora, o Paulo.
Sim, legal.
Mas, apesar da tecnologia estar avançada, eu não conhecia ninguém que consumia essa mídia. Eu imagino que a galera que curtia cultura, pop, anime, né, coisa dos otakus e acompanhava o Nerdcast, já estava bem adiantado, porque pelo consumo da mídia a galera estava alinhada com o que rolava no Brasil.
Certo.
A galera que ouve podcast que anda comigo hoje, na minha bolinha social, muitos desses começaram a viciar na mídia porque eu apresentei, e agora fica aquele negócio, escuta esse, aí você entrega um, aí você ouve o outro e foi diversificando. Então, me sinto inseguro em dizer que essa experiência que eu tive foi igual para todo mundo, porque Nerdcast eu descobri muito tempo depois, quando você citava Nerdcast. Eu nem sabia que o Nerdcast existia quando eu encontrei a mídia podcast e descobri o que era podcast.
Então você me mostra um outro aspecto, que é o aspecto de que a comunidade brasileira morando no Japão... Hoje, claro, mudou muita coisa depois de todas as crises, tudo que aconteceu e tal, mas via de regra existem núcleos, digamos, cidades, né, onde as pessoas basicamente moram, onde tem as fábricas, onde tem as empreiteiras e tal, mas não necessariamente existe uma comunicação entre os brasileiros no Japão. Né? A gente que está aqui no Brasil não tem essa noção, eu que morei no Japão posso falar um pouquinho também, porque você está, sei lá, em Shizuoka, não sabe dos brasileiros que moram em Haiti, sabe, lá em Nagoya, a não ser que você conheça alguém e já se comunique com a pessoa, mas via de regra você não sabe, né, eventualmente quando tem evento, é um evento de província, é um evento de Kenjinkai que acaba reunindo a galera, consulado mais próximo e tal, você não fica sabendo dos iguais que estão espalhados país afora, por mais que o Japão seja pequeno, né? Então você não tem como saber se está todo mundo compartilhando da mesma experiência. E daí vem a pergunta, como que foi começar a conhecer essa galera que também começava a fazer podcast no Japão e como que nasceu o coletivo, né? Como que... Porque a nossa experiência hoje, uma coisa que eu quero trazer aqui para o nosso ouvinte, é um pouco de como que você tem feito esse trabalho muito bem de construir pontes com o podcast, de fazer com que o podcast seja realmente algo que é efetivo, traz coisas positivas para a vida das pessoas através de todas as características que ele tem que facilitam a comunicação entre pessoas que estão distantes e a mensagem chegar de uma maneira mais eficiente. E o coletivo Podosfera Nipo Brasileira é um exemplo disso, né? As pessoas estavam soltas e, de repente, em algum momento, vocês começaram a se achar. E como foi que isso aconteceu?
Bom, na verdade, eu sou 100% culpado disso, né? Que foi uma iniciativa minha. Mas só para o pessoal ter uma ideia, assim, hoje a gente tem no Brasil, não, hoje a gente tem no Japão cerca de 210 mil brasileiros.
Certo. Diminuiu muito, né? Diminuiu pra cacete.
Diminuiu muito, porque quando eu cheguei aqui eram cerca de 420 ou 30 mil. Aí na crise foi quase metade embora.
Isso a crise lá de 2008, 2009,
2008, né? 2008, que foi o perrengue, assim, que teve demissões em massa de centenas de brasileiros.
Eu lembro exatamente na época, eu trabalhava na Toyota. E aí eu tive oportunidade de viver os dois lados, né? Porque era uma empresa japonesa sofrendo esse reflexo do que estava acontecendo lá, aqui, né? E ao mesmo tempo, por conta de eu cuidar de comunidade japonesa, eu vi o quanto que os decacicos sofreram e tiveram que voltar e tal. Então, o ponto aqui é que basicamente reduziu para menos da metade os decacegues, né?
É, e tem a questão das bolhas, né? Por exemplo... É, eu fazia parte da bolha da galera evangélica, vamos dizer assim. Então, certo. A gente fazia os nossos eventos, os nossos passeios e tal. É, eu moro numa região litorânea, tinha a galera do surf, tinha a galera do luau, aí tinha a galera das discotecas, tinha a galera dos bar de rock. Então, tem essas bolhas. Dentro dessas bolhas, eu acho que aí tem as suas vivências próprias, em termos de consumo de tecnologia, qual é o tipo de tecnologia que consome. E aí, quando eu descobri o podcast e comecei a falar disso com as pessoas, você vai achando um aqui, um acolá, que ouve, começa a gostar, e eu falo, eu tô produzindo um aqui pra minha comunidade de fé, tem 7 amigos que ouve, e começou a esparramar aqui e acolá. Aí todo mundo dizia pra mim, Carlinhos, caramba, cara, você é o único brasileiro no Japão que faz isso. Eu falei, gente, não é possível. Tem 300 mil brasileiros aqui, não é possível que eu seja o único.
Claro.
Aí, o Spotify foi quem me ajudou. Porque eu vivi essa transição do Spotify levar podcast para dentro do Spotify.
Abriu o catálogo, né? Eles começaram a receber.
Exatamente. Quando isso aconteceu, eu sentei o meu popozão aqui e comecei a procurar. Podcast Japão. Japão podcast. No Japão. Isso aqui. Aí apareceu no Japão, apareceu o WasabiCast que tinha acabado de começar, apareceu o Press Start, Dropzilla, e eu fui achando, eu entrava em contato, a gente mora aqui na Moca, pô, legal pra caramba, tô procurando quem faz no Japão, eu ouvi falar que tem fulano. E aí eu saí caçando o povo, e no verão de 2020, em agosto, eu convidei esse povo louco todo pra fazer uma live que durou 4 horas.
Estamos falando, ali, então, de agosto de 2020, já em plena pandemia, né? No miolinho.
Tava no limiar ali, talvez. Não,
já
tá. Né?
Começou em março, a gente já tava no fervo, né? Já tava. Assim, reunir presencialmente já não era uma realidade, né? Então tinha que ser assim, virtual mesmo.
E né? Ninguém tinha espaço, né? Meu apartamento é um ovinho. Você nem tem como reunir. E aí, por exemplo, o Will lá do Press Start tá em Saitama. Isso. O Reni do Dropzilla.
Tá em Tóquio, né?
E o Tobassi, né? Do mundo. Enfim, esqueci o nome do podcast dele, mas tá lá em Tóquio, aí tem galera que tá em arte, tá tudo esparramado. Mas essa live é o que a gente marca como sendo o dia que o coletivo nasceu, porque assim, não era nem o coletivo. Eu saí caçando o povo, achei, vamos fazer uma live junto? Nossa, tem mais gente que faz podcast, eles também não sabiam.
Sim.
E aí a gente se descobriu ali. E aí eu acabei virando esse cara que conectou todo mundo, né? O velho chato que fica enchendo o saco da galera. Pra fazer. E eu não parei, desde 2020 eu continuo fazendo esse rastreio e tô procurando e aumentando o catálogo lá no arroba podnipobr no Instagram, de todo mundo que eu acho. E a gente já tá indo, já começou os diálogos pra terceira edição da Semana Podosfera Nipo Brasileira. Então, o rolê foi, assim, meio sem muita pretensão. Eu não imaginava que ia tomar a proporção que tomou de receber você, receber Aline Hack, de receber Danilo Medeiros. Eu não imaginava que ia virar isso. A gente só fez uma live para que eu queria encontrar um bando de doido que fazia um negócio que eu gostava de fazer, que era falar no microfone, e aí começou a amizade. Hoje é tudo irmão, o nego fica mandando fita de videogame de um lugar para o outro e se encontra para festa de aniversário de filho, tá nesse nível assim o rolê. Mas é tudo esparramado, né? Tem um aqui, tem um acolá.
Isso, então, esse ponto que é o ponto que eu queria chegar, que é o tema principal do nosso papo de hoje, né? Porque o podcast, assim como qualquer outra coisa que a gente faça, ele pode ser só, digamos, um aglutinador de interesses, digamos, né? Então, sei lá, o seu filho tá no clube de xadrez, a galera do xadrez, aí tem aquela galerinha do xadrez. Eu jogava badminton, a galerinha do badminton. Entendeu? Você tem aquela turminha. O podcast é a mesma coisa, né? Então, de repente, você tem um grupo de pessoas que se identificam por um gosto em comum, né? Coisa mais normal do mundo, seja qualquer coisa. Você falou, galera do surf, galera do rock, não importa. E, de repente, vem a galera do podcast. Agora, o podcast, ele é uma ferramenta de comunicação. Então, a gente tem, diferente de um esporte, diferente de um hobby, como, sei lá, o xadrez, o quebra-cabeça, seja lá o que for, o podcast é algo que já automaticamente as pessoas têm uma predisposição para compartilhar as suas ideias, as suas histórias, as suas impressões, né? Então, não raro, e aí eu vi, por isso que eu falei um pouco disso, de me identifico muito olhando você hoje, no meu eu de alguns anos atrás, não porque eu fiquei velho e cansado e hoje não, porque esse frescor da paixão pela mídia, da vontade de querer fazer cada vez mais, da vontade de querer espalhar a palavra do podcast, quanto mais pessoas fizerem, melhor para todo mundo. Você vê um programa novo nascendo, é sempre uma alegria você poder trazer alguém novo para o seu episódio, ou você poder participar também de um programa que está começando e tal. Então, tendo isso como o motivador, digamos assim, né, o elemento de aglutinar as pessoas, como foi essa experiência que, inclusive, levou você a arriscar empreender com o podcast, a ponto de você hoje estar aí também com a Nabecast num nível de gravar conteúdo no consulado em Tóquio, em Hamamatsu, fazer coisas como os grupos, né, e as entidades que hoje você age como facilitador também para que eles tenham os seus podcasts, o pessoal do Maria da Penha e outro, Instituto Maria da Penha e tal, outras coisas que você tem feito. Eu queria que você compartilhasse um pouco disso, porque eu tô ouvindo teu nome cada vez mais em conteúdos totalmente diferentes. Então, a gente sabe que no podcast existe uma coisa que é aquela coisa da segmentação, aonde tem a galera podcast tecnologia, cinema, não sei o quê. O Carlinhos, qual é o tema do Carlinhos? Não, o tema do Carlinhos é podcast, porque ele tá em tudo, é sobre, né, ali o negócio de diversidade, é sobre a proteção contra a campanha contra a violência feminina, não sei o quê. Tem alguma coisa bacana, alguma mensagem legal para passar? O Carlinhos tá lá. Inclusive, recentemente teve aí aquele evento que reuniu, né, o podcast daqui do Brasil, o Márcio Dornelas lá dos Estados Unidos, você foi facilitador e tal, rendeu aí quase 3 horas de um conteúdo riquíssimo, que eu ouvi todinho, hein, em alguns dias de academia, eu escutei tudo lá para poder absorver e conhecer essas pessoas e tal, e foi dali que veio a ideia, falei, eu preciso chamar o Carlinhos para bater um papo lá no curso, para poder entender um pouco sobre como que algo que surgiu tão recentemente na vida de alguém, que é o podcast na sua vida, de 6 anos para cá, 7 anos para cá, acabou se tornando parte fundamental da sua vida, e você mesmo descreveu o podcast como sendo, para você, algo que, antes de qualquer coisa, é uma grande fonte de relacionamentos, né? E você está exercitando isso no dia a dia, né? Então, eu queria que você compartilhasse um pouco dessa experiência com a gente.
É legal, né, pro ouvinte do curso de podcast entender que, na minha experiência pessoal, podcast não é só a técnica.
Uhum.
Podcast é o impacto que isso teve, essa mídia teve na minha experiência de vida pessoal, né? E eu tava aqui no Japão, chegando na faixa dos 40 anos, tristão, porque depois de crise do banco, depois disso, de não sei o quê, algumas metas que eu tinha colocado para mim como indivíduo e para a gente como família, a gente não alcançou.
Uhum.
Tava batendo nos 40, não tinha feito a minha universidade ainda, que era um sonho que eu tinha, que estava engavetado. Falei, pô, agora deu ruim, mano. Acabou. Fiz 40, agora é ladeira abaixo, colesterol, cirrose, dor nas costas, uhum, sei lá, osteoporose, sei lá, coisa que pode acontecer. Deu ruim. Só que nesse processo de elaboração dessa crise dos 40,
uhum,
a mídia estava caminhando junto comigo. Aí eu aprendi a sair do telefone para o microfone, aprendi a sair do download para o RSS, aprendi a ir do lugar para o outro, e isso fez um resgate de autoestima. E aí, por isso que é a minha paixão e de lutar pelo coletivo Podosfera Nipo Brasileira, porque eu vejo essa mídia de gente que tem vergonha de mostrar a cara na câmera, de gente que tem vergonha de aparecer numa fotografia, mas que tem uma desenvoltura super legal para conversar e se sente à vontade para falar do que gosta. E esse falar do que gosta resgata a autoestima de um monte de gente de 35, 40, 45 anos.
Perfeito.
Que está aqui no Japão, na fábrica, casa, fábrica, casa, fábrica, aperta parafuso, leva caixa, traz caixa. E você não vê, às vezes, você não tem aquela sensação de que você, como indivíduo, está se desenvolvendo.
Isso é importante, né? Você falar também, né? Porque a rotina do trabalhador brasileiro no Japão, via de regra, é uma rotina fabril. Né? É uma rotina, é uma rotina, digamos, mecânica, né? Então você, às vezes a gente está gravando aqui hoje, você está comigo como convidado, mas às vezes a gente está gravando Radiofobia ou gravando o curso, e não raro você está interagindo com a gente lá no chat do YouTube, e você fala, eu estou na empilhadeira, ouvindo o YouTube Music Premium que eu assinei para poder ouvir ao vivo sem a tela, com o celular, com o fonezinho, embaixo do capacete, interagindo com vocês, porque eu não quero perder o conteúdo ao vivo, mas eu não posso deixar de dirigir a minha empilhadeira aqui. Então, é uma rotina aqui, aquela rotina de formiguinha, né? Que a pessoa faz a mesma coisa várias vezes, repetidamente. Então, você está me trazendo uma visão de que o podcast ele traz também um frescor para essas pessoas como você, de poderem também se expressar, algo que no Japão, na rotina de fábrica, não é o que se deseja. O cara não precisa se expressar, ele só precisa fazer e produzir, né?
E dependendo da fábrica, faz parte da regra da fábrica ou não se expressar. Você é pago para entrar aqui e passar 12 horas com a boca fechada apertando parafuso. Tem fábrica que é proibido conversar.
Entendo, perfeito.
Então, assim, eu brinco e já disse em alguns momentos que podcast hidrata a alma.
Perfeito.
Porque você seca, cara. Você vê o teu amigo que tava no Brasil, adolescente com você, o cara entrou numa fábrica, mas o cara saiu da fábrica, abriu um escritório, foi trabalhar, foi pro exterior, foi pra não sei o quê. Você tem a sensação, depois de 10, 20 anos no Japão, que a vida da tua galera andou. E você ficou um veterano naquele serviço fazendo sempre a mesma coisa e a alma vai secando.
Entendi.
Você fica bom naquilo. Mas só naquilo.
Sim.
Você não tem tempo de passear, você não tem tempo de desfrutar da cultura, porque o cinema é em japonês, os livros são em japonês, o teatro é em japonês.
Sim.
E às vezes você quer um teatro com cara de novela da Sete, você não quer um teatro com cara de kabuki.
Sim, sim.
E você não vai ter isso, porque isso está acontecendo no Brasil.
Uhum.
Então, a mídia, eu acho legal esse fator dentro da experiência do imigrante.
Perfeito.
Né, o impacto que ela tem pra gente de hidratação de alma.
Perfeito.
E aí eu gosto de nerdice. Ótimo, mete a cara na nerdice, vai ouvir Nerdcast, depois vai assistir o filme e faz um episódio hidratando a tua alma, falando daquilo que você ama.
Uhum.
Por aqueles 30 minutos, uma hora que seja, o cara acaba, ou a menina, né, vai abrir a mente, vai ser mais do que um apertador de parafuso ou um levador de caixa, que não tem nenhum demérito nisso.
Claro, claro.
Mas do ponto de vista, assim, de você sentir que você está tendo um desenvolvimento intelectual, está adquirindo conhecimento, está se desenvolvendo como ser humano, limita muito. Então, aí que eu vejo que é legal. E eu, depois que eu descobri o tal do RSS, eu saí caçando, aí eu ouço notícia do Brasil, notícia do Japão, eu ouço galera crente, galera da Umbanda, galera LGBT, galera feminista, galera não sei o que, tecnologia, nerd. E aí por isso que acontecem essas conexões meio malucas, né? De eu ter feito aquele evento, né? O podcast Em Voz e Transformação, juntando um cara que tá na América falando de videocast ao vivo, com uma jornalista que tá na Europa falando do mundo do áudio, mas falando com o CEO e com uma galera que é a Ananda, né, jornalista, e com uma moça negra que está em Minas falando com a galera quilombola, e eu consigo enxergar a conexão porque agora eu consumo um emaranhado de coisa que às vezes eu ouço 4 episódios seguidos de pessoas que não têm ponto de contato nenhum, e aquilo dá um nozinho na minha cabeça, fala, cara, isso aí vai dar um episódio. E aí eu começo a conectar gente que eu acho que não se conectaria nunca se não fosse por esse maluco que tá ouvindo uns podcasts tudo misturado, andando pela terrinha do Sol Nascente. Daí que nasce essa minha conexão. E tem um outro detalhe, né? Eu sei que na maioria dos temas que eu trato, eu não sou o detentor do conteúdo.
Sim.
Mas muitas pessoas já disseram para mim de que eu não percebi, percebi só depois de várias pessoas terem falado a mesma coisa, de que eu tenho a habilidade de conectar pessoas que não se conhecem.
Sim,
então, você é um excelente... Então, que a minha habilidade maior não seria o conteúdo que eu comunico, mas o cara que agrega. Isso. E aí, por isso que eu pego gente legal. Eu falei, poxa, na hora que eu conheci... Inclusive, foi na sua voz que eu conheci Maristela Rosa. Você falando no Cast News. E eu fui atrás do curso.
Sim.
Mandei mensagem para ela, comecei a interagir em toda a postagem, né? E aí eu fiz amizade. Eu falei, cara, se essa mina conhecer a Ananda, cara, já pensou se conhece aquele professor que tá lá nos Estados Unidos? E se conhece fulano que tá fazendo trabalho com a favela? Eu falei, bom, eu fico inventando episódio
para conectar pra juntar gente pessoas, que
eu,
né?
É, eu ouço dois episódios nada a ver, um cara da Umbanda e um drag queen, sei lá. Mano, imagina a gente conversar sobre isso e como é que é fazer esse
peitinho. Eu preciso apresentar esses dois, né?
Entendeu? É, cara, são duas pessoas legais que não vão se conhecer, porque estão trabalhando em um universo diferente. Aí eu invento um tema que eu consiga fazer que a experiência do sei lá, do drag queen misturado com o cara quilombola, com a pessoa que mora lá no, nos ribeirinhos de Manaus. Eu nunca consegui fazer isso ainda, mas pretendo. Aí são visões completamente diferentes sobre... É, como é que você, sei lá, assiste filmes da Marvel? E aí eu vou trazer essa galera. Então essa é a minha aventura, de encontrar essas pessoas que fazem bem e às vezes não tem alcance numa outra bolha, e eu arrumo um ponto nó, porque eu falei que essa galera, se encontrar, vai sair coisa boa daí pra frente. E eu tenho visto isso. Eu conectar algumas pessoas que depois nasce projeto conjunto, nasce parceria. É mó legal esse negócio.
A gente está vivendo um momento na internet, no mundo, né? Onde as pessoas querem transformar tudo, tudo precisa virar dinheiro, né? Não tem problema nenhum nisso, claro que não, né? Eu não poderia cuspir para cima, porque, enfim, eu estou há 11 anos tocando a minha empresa 100% produzindo podcast, trabalhando, não é 100%, mas... Né? A maior parte do trabalho é voltada para isso, mas a minha fala é relacionada a que há uma impressão equivocada de que tudo que a pessoa vai fazer tem que monetizar. Então, o TikTok tem que ser monetizável, não importa o conteúdo, a dancinha tem que chegar a 40, quantos milhões de visualizações, que é para poder o cara virar o influencer, no Instagram a mesma coisa. E no podcast a gente vive muito isso também, né? Tanto que a gente vê pessoas que começam a fazer o podcast com esse objetivo, não conseguem alcançar esse objetivo em questão de poucos meses... E já largam mão. Eu tenho um conhecido meu, um amigo, não é bem amigo, mas enfim, que produziu podcast, vira e mexe, vinha pra mim, Léo, tô com uma ideia nova, podcast logo que eu quero fazer e tal, não sei o quê, vamos fazer, me ajuda? Claro, ajudo, pá, a gente vai, constrói o podcast. Deu 3 meses, porra, cara, não tá entrando nada. Falei, cara, mas não é assim, né? Então, acho que eu não vou, acho que eu vou partir pra outra, hein? Aí, cara, vai pra outra. Larga o podcast lá, vai pra outra. Daqui a pouco, cara, acho que eu consegui um patrocínio, vou voltar com o podcast, hein? Tá bom, volta com o podcast. Pô, o patrocinador deu pra trás, não vou fazer, não. E aí, fica esse círculo vicioso de que, se tiver alguém que bota uma grana, o cara faz. Se não tiver, o cara não faz. Então, isso não é só pro podcast, pra tudo, né? A gente vê hoje a época da monetização. Você está me falando que para você o podcast, acima de qualquer coisa, ele é uma ferramenta de criar relacionamentos. E que o que quer que possa vir de bom, vem como consequência disso. Eu quero que você desenvolva um pouco esse pensamento. Porque então, você lá. Também criou uma empresa, né? A Nabecast, que está produzindo bastante, tem um potencial de crescimento muito grande. Eu visualizo você como uma pessoa que no futuro tem muito mais coisa para fazer, sem demérito nenhum ao seu trabalho, sem querer não estou diminuindo o que você faz, mas eu sei que um dia você quer sair da empilhadeira e tá na frente de uma câmera, de um microfone, ou enfim, gerenciando coisas e pessoas e unindo pessoas. Muito provavelmente você tenha um futuro também com base na faculdade que você está fazendo, tudo que você vai fazer daqui para frente, porque os seus 40 foi só o começo de uma fase nova, né? E não vem com essa de cirrose, não. Eu tô aqui com tosse por conta de um tempo frio aqui, que eu nem gripe eu peguei, mas tô com a tosse. Não é cirrose, não. Mas a gente não vai morrer tão cedo, não. Tem um caminho muito grande pela frente. Mas eu quero que você desenvolva um pouco disso, porque eu sei que você também tem um pensamento a respeito disso, né? E assim, mais uma vez falando aqui, não há problema nenhum em monetizar, em transformar as coisas em grana, não há problema nenhum. Para mim, o problema é quando a pessoa só tem esse objetivo e ela não consegue ter tempo suficiente de desenvolver algo que construa uma base sólida, que por essa base vai construir uma audiência que vai fidelizar, e a fidelização da audiência vai te dar a continuidade, que é a continuidade que vai trazer a consistência para a grana vir em algum momento, né? Uhum. Então, queria ouvir os seus insights a respeito disso, com base no trabalho que você tem feito dos dois lados.
Tá, eu vou contar um pouquinho assim como nasce a Nabecast, aí vai talvez fazer mais sentido pro pessoal. Eu comecei a fazer aquele podcast pros amigos, e depois um amigo também dessa realidade, mas do Brasil, pediu para me ajudar a fazer o podcast dele. Aí eu ajudei ele a fazer o dele.
Certo.
Não tinha quase nada de conhecimento, gravando com aquele MP3 Recorder, e aí começou. Aí, fruto do seminário, vem a filosofia de vida, vamos colocar assim. Que aí eu pego uma frase, que para mim é a frase que marca a alma do que eu tenho feito com o podcast, que é vida em abundância. Essa frasezinha.
Uhum.
Que é, não é só uma vida miserável, que não precisa olhar muito pro mundo para ver que tem uma coisa errada.
Uhum.
Né? Nego morrendo de fome, gente sendo explorada no trabalho, a galera sai, sei lá, de um país da América Latina para tentar ganhar a vida no Brasil, depois tem que a Polícia Federal resgatar a galera que está trabalhando no trabalho escravo debaixo de uma fazenda, que é estúpido.
Sim.
Não precisa de muito para a gente perceber que tem alguma coisa errada nesse mundo.
Perfeito.
Então, desgraça já tem muito, já tem os programas de notícia das 6 da manhã falando só desgraça. Então, eu me comprometi em levar vida. Vida pode ser desenvolvimento de carreira, pode ser saúde, bem-estar mental, esse tipo de coisa. Aí eu fiz uma entrevista sobre o Maio Laranja. Essa pessoa que eu entrevistei me indicou para o Instituto Maria da Penha e me chamaram para ser um colaborador para fazer o rodar.
Uhum.
Só que eu tinha um podcast, eu não tinha uma iniciativa empresarial, eu não era empreendedor no sentido de estar fazendo alguma coisa, mas eu não comecei isso para começar uma empresa. Eu comecei isso para compartilhar conhecimento com amigos que investiram em mim. Eu vou retribuir o que vocês fizeram por mim.
Uhum.
E aí, vou ter que dar um nome para esse negócio. Que nome que eu dou para esse negócio? E aí surge a Nabecast, eu não vou dizer a historinha toda, mas eu cheguei a gravar alguns DVDs como auxiliar de cameraman para bandas de garagem japonesa lá em Shibuya.
Caraca.
Lá onde o Truck Drift, que o cara dá aquele cavalo de pau, naquela esquina, a 100 metros dali... Tem um DVD de uma banda japonesa que eu ajudei a filmar e eu fiz a capa junto com um amigo meu.
Caraca.
Que foi vendido aqui no Japão. Mas assim, foi a minha primeira experiência de tentar empreender com algo que era para ser uma empresa. Veio a crise e destruiu tudo.
Uhum.
Mas nesse show que eu fiz a capa do DVD, que foi um DVD que foi vendido, deu certo. Venderam 1000 cópias aqui no Japão, a banda japonesa, sou amigo dos caras até hoje. Eles comeram nabe depois do show.
Sim.
Nabe, um sopão, né? Um caldo de galinha ali com um monte de verdura dentro. Seria tipo, pô, fizemos show, vamos queimar uma carninha aqui e tomar uma cerveja.
Sim, eles nabe é um cozidão, né? Que no Japão tem
um... cozidão de legume com cogumelo e raspadinha de carne, né? Que é só uma coisinha de nada.
Que no frio é delicioso.
Maravilhoso. A gente gravou, acho que era no final do ano. Mas o que ficou de sentimento pra mim? Nabe é aquela comida que você faz de montão... pra celebrar algo legal pra caramba que você fez com a galera.
Confraternizar com o pessoal, né? Pra compartilhar.
A gente, exato. Aí eu falei, cara, isso pra mim é podcast.
Perfeito.
Então, se na B pra mim é isso, e isso pra mim é podcast, o nome desse treco aqui é na B.
Na B, perfeito. Né? Perfeito.
Veio também, assim, o nome veio porque a minha esposa sonhou com esse nome. No sonho ela disse pra mim fazer isso.
Uhum.
Porque o meu podcast era EBVN, Escola Bíblica Vida Nova, que é o nome da comunidade de fé.
Certo.
E se você faz uma brincadeira, invertendo a letra, não sei o que, vira a palavra na B.
Tá, sim,
aí no sonho,
um acrônimo vem, ali.
Exato, aí você vira o EBVN ao contrário, tal, estiliza, vira na B, falei, ficou como na Nabecast, que era na Nabecast Assessoria em Produção de Podcast. Quando eu fui registrar em 2019, pra abrir a empresa como MEI, falaram, cara, põe um bagulho em inglês aí, porque senão não vai ficar bom. Aí eu olhei e falei, cara, como é que eu explico o que eu quero fazer da vida? Eu quero fazer videozinho, eu quero fazer site, eu quero fazer podcast. ah, podcasts e multimídia. Falei, poxa, mas tem um cara no Brasil lá que só faz isso. Eu ouço podcast dele. Falei, vou mudar um pouco, né? Vou colocar podcasts e comercial e multimédia. Cara, eu nunca vou conhecer o Léo. Ele nunca vai saber que eu existo. Eu tô do outro lado do mundo.
Nunca vai saber que eu copiei o nome da empresa. Ele copia, mas faz diferente, né?
Exatamente. Não,
sacanagem, aí, imagina.
Aí eu registrei.
Excelente, excelente.
E comecei a produzir. Aí eu tinha que colocar aquele negócio lá de visão da empresa. Aí o que eu coloquei? Que a Nabecast tem uma missão que é conectar pessoas, desenvolver amizade, que precisa ser nutrido, né? Construir parceria a partir das amizades que você desenvolveu depois da conexão. E quando esse caminho estiver pronto, o que eu quero ter de fruto lá na ponta é comunicar vida através de podcast. Perfeito. Isso pode ser saúde mental, melhora do relacionamento, uma consciência ecológica melhor, desenvolvimento acadêmico, uma consciência social melhor, enfim, é esse o processo. Então, o meu empreendedorismo, ele tem esse lado que tem a ver com talvez a minha alma, com do jeito que eu quero viver, tem a ver com a minha espiritualidade, tudo se conecta. E o podcast, ele é essa ferramenta para que eu consiga comunicar a vida na outra ponta.
Perfeito.
E o problema, aí eu vou trazer aqui uma fala do Caio Corraine aqui no curso de podcast, que a gente está tendo que montar esse avião com ele voando.
Isso, é.
Bicho, eu não comecei podcast para ser empreendedor, eu não comecei podcast para ter empresa, mas eu precisei ter uma empresa.
Sim.
Você acha que eu sou administrador? Não sei nada. Tá sendo um perrengue ser empreendedor, porque eu não sei precificar, não sei organizar o caixa. Fui fazer faculdade de marketing, estou aí, falta mais 6 meses, vou fazer as provas nesse final de semana.
Olha aí.
Aí depois a entrega do TCC em dezembro, me formo aí como tecnólogo em marketing. Estou tendo que estudar um pouco de administração e eu vejo você conversando com os grandes players aí do Brasil sobre os seus perrengues, a precificação errada, coisa que deu errado com o contrato, calote, não sei o quê. E eu estou tendo que aprender a viver, sei lá, eu sou a radiofobia de 10 anos atrás, né? O Léo começando, tentando aprender, e caramba, vou ter que pensar em contratar alguém, preciso monetizar, quanto é que cobra, como é que faz? Mas aí tem essa questão, assim, de que eu me envolvo com muita coisa que tem impacto social. Tanto quando eu comecei o meu podcast, que é o Você Também Pode, era essa ideia. Carlinhos, só você faz podcast no Japão. Aí descobri que não era.
Sim.
Que não é tão difícil fazer. Então eu posso fazer e você também pode.
Claro.
Aí você falava sobre... No curso, no antigo Alotécnica, você falava sobre como o programa Radiofobia era a tua vitrine. Falou, a galera vê... Isso aqui não entra dinheiro. Você falou recentemente isso.
Sim.
Numa entrevista. Mas é a minha vitrine. A galera vê o que eu faço e vai me contratar para fazer o que eles querem. Eu falei, bom, então é um caminho. Você também pode, vai virar minha vitrine. Então eu vou compartilhar conhecimento aqui para as pessoas perceberem que eu sei o que eu estou fazendo para alguém contratar para fazer um freela de podcast.
Sim.
E aí nasceu, e assim está andando. Só que como eu tenho essa veia de conectar gente, é uma coisa meio natural, porque eu falo pelos cotovelos, né? Aqui o pessoal no Japão fala que as pessoas nascem... Tem gente que nasceu pela boca, que é a expressão que eles usam, né? E eu sou esse cara, eu vou conectando e 99% das coisas que eu faço, só eu que invisto, eu que compro equipamento, eu que conecto a gente, eu que faço a pauta, eu que faço a arte, eu que corro atrás, eu que vou atrás, e não é pela grana. Lógico, como eu falei que teve essa questão da autoestima resgatada, eu percebi que a mídia, ouvindo você falando lá no Alotécnica, explicando pra gente o caminho que você viveu, e que, o que essa mídia permite, que eu percebi que tinha uma oportunidade de mercado ali.
Sim.
De uma profissão que eu não sabia que existia e que podia conectar a minha paixão por falar, o meu interesse por computador e a minha facilidade de conectar fio para tocar violão.
Sim.
E aí falei, bom, então eu tenho uma habilidade que eu posso desenvolver,
claro.
Eu posso me profissionalizar e começar a prestar serviço disso. E aí vem essa jornada, essas coisas se misturando. Esse cara que se encontrou do ponto de vista de deixar uma contribuição, um impacto positivo para o mundo, e para isso a gente precisa se conectar com gente que também quer fazer bem, né? Eu espero nunca ter o desprazer de fazer um programa onde vou falar alguma idiotice. Racista a gente é estruturalmente porque a gente é brasileiro, né? Machista a gente é porque é brasileiro, mas eu não pretendo criar um programa com uma pauta pensada para ser machista.
Claro.
Para ser estúpido e agressivo com a comunidade LGBTQIA+.
Não, obviamente.
Para ser idiota com a comunidade negra ou asiática ou sei lá.
Sim.
Então, eu tenho esse compromisso de levar o bem para a galera que eu ouço. Então, como eu ouço tecnologia, eu ouço coisa nerd, eu ouço discussão de raça, porque eu sou branco, mas eu sei que no meu sangue, lá em cima, tem descendente de escravo misturado com índio, que a minha bisavó tinha pele vermelha, porque então, se for procurar, deve ter alguém que pegou a coitada da Índia correndo no mato com um escravo.
Toda,
é uma história absurda,
claro,
que eu vejo no meu sangue também, e de alguma maneira eu tento dar uma contribuição positiva, né? Eu sou descendente de espanhol. Eu não tenho culpa que o Brasil, não sei quanto tempo atrás, quis deixar o país mais branco e abrir a porta para a galera da Europa e deixou o povo negro se lascando no Brasil.
Uhum.
Mas hoje, eu não escolhi o que fizeram 100 anos atrás.
Sim.
Mas hoje eu posso tentar fazer diferente para não... Tipo, já tá ruim, mas não precisa ser pior.
Claro.
Então eu estou tentando contribuir de maneira positiva e com o que eu aprendo no caminho, com a esperança de que isso dê frutos também financeiros, né? Mas aí meu coração fica dividido, né? Entre a questão do entregar coisas boas, em fazer pela paixão social, e aí muita coisa eu faço só na parceria, tipo, eu entro com a técnica, você entra com o conhecimento, eu entro com a técnica, você entra com a tua rede, eu entro com a técnica e você entra com a tua galera, com o teu movimento. E é isso que eu tenho feito, e por isso que eu acho que entra aquele ponto que você falou, que você tem ouvido o meu nome em lugares completamente nada a ver, né? Tava, sei lá, segunda-feira eu tava lá na Embaixada do Brasil em Tóquio, como produtor de podcast, pro lançamento de uma linha de apoio à mulher brasileira no Japão. Eu falei, cara que não tem cara de japa, não é mulher, tá fazendo um evento desse. Mas é a minha contribuição, se a galera quer levar uma coisa boa,
então. Não tem dois meses, vocês estavam gravando com o Maurício de Souza lá em Tóquio, aí de repente tá aí envolvido com... ajudei a gravar o podcast do consulado brasileiro em Hamamatsu, agora eu tô aqui juntando a galera do mundo inteiro para fazer um negócio, amanhã tô gravando o podcast do Instituto Maria da Penha, não sei o quê. Então, isso, na verdade, eu assim, a minha, não tô aqui para dar opinião a respeito de nada, mas eu tenho uma alegria muito grande, né, de acompanhar do ano passado para cá, depois que eu conheci você, que eu conheci o pessoal do coletivo e tal, que é uma família, foi ano retrasado, no caso, né, mas eu costumo falar que foi a melhor coisa que aconteceu para mim naquele ano, foi ter realmente conhecido vocês, porque me ampliou, me levou de volta para pra minha paixão, né, pelo Japão, que eu tenho, né, desde moleque. A minha formação original é como tradutor e intérprete, foi antes de ser radialista, tudo. Então, me resgatou essa coisa com o Japão, que hoje em dia, né, vira e mexe, eu tô aí gravando com o pessoal, podendo participar de alguma coisa, acompanhando os podcasts que eu gosto de acompanhar também. Mas você é um cara extremamente positivo, e isso é que eu acho legal. É algo que a podosfera precisa, todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa do bem nas suas vidas, da positividade nas suas vidas. Mas a gente precisa ter exemplos que a gente olha e fala assim, olha que coisa legal que está acontecendo. Olha que postura bacana, entendeu? E esse tipo de postura, ele, em algum momento, vai colher frutos também. Demora um pouquinho, mas acontece. Porque a vitrine que eu falei que o Radiofobia é para mim, e é até hoje, que acabou virando depois o meu trabalho, e enfim, hoje, já há 11 anos, tudo que eu tenho, eu devo ao podcast, né? Inclusive, até a minha companheira, minha namorada, que está comigo hoje, me conheceu graças ao podcast, né? Me conheceu na leitura de e-mails do Nerdcast, para você ter uma ideia. Então,
quem diria, né, que quando você foi ler e-mail, ia conseguir tua companheira.
Numa,
né,
época que eu tava lendo e-mail, que os caras estavam de mudança para os Estados Unidos, ninguém sabia ainda, e aí nem a gente sabia, e aí eu e o Mal, acho que foi lá em 2018, se eu não me engano, a gente ficou meses fazendo leitura de e-mails e tal. Foi numa época que ela estava ouvindo bastante e a gente estava direto lá, ela estava de férias e tal, e aí contei uma história que qualquer hora a gente conta com calma, mas o fato é que o podcast, ele é uma ferramenta extremamente efetiva em uma série de coisas. E essa ferramenta, essa característica da criação de relacionamentos, essa característica de você juntar tribos e pessoas diferentes, é algo que com certeza traz os seus frutos também, né? Eu vejo isso na evolução do que você tem feito. E na evolução não só em termos de quantidade do que você tem feito, mas de qualidade, qualitativamente falando também, né? As coisas que você põe à mão, né? Qualidade técnica, você está sempre buscando melhorar um pouquinho, né? Puta, a gente compartilha, a gente participa lá, eu participo do grupo da Nabecast, do galera do Você Também Pode, você participa do nosso grupo também, do curso e da Radiofobia, a gente está sempre trocando ideia, falo, puta, comprei um microfone novo, pá, que legal, chegou equipamento novo, porra, vou testar e tal. Esse tipo de espírito, né, de hoje um pouquinho melhor do que ontem, amanhã tentar ser um pouquinho melhor do que hoje, eu acho que na nossa podosfera, você traz um frescor necessário, né? Traz um...
Eu teve um... Por exemplo, hoje eu tô gravando com você aqui, né? E eu tava conversando no off aqui com você, de que eu tava ansioso, né? Assim, meio inquieto. Falei, caramba, vou gravar com o Léo. É a quarta vez que a gente vai gravar junto. Nas três primeiras, meu equipamento deu... Um queimou o PC, outra aconteceu um negócio, outra aconteceu outra coisa. Mas, por exemplo, hoje eu tô gravando com esse microfone... Tô gravando com uma Zoom PodTrack P8 aqui. Isso aqui não é dinheiro meu. Isso aqui é um casal de empreendedores aqui no Japão que um dia ligou para mim, falou, garoto, a gente tá acompanhando você fazendo esses rolês aí há 2-3 anos e a gente tá de olho só para ver qual é a sua. E a gente sentiu que você tá levando esse trem a sério, a gente curte esse conteúdo que você faz relacionado a direitos humanos, que eu falo que a minha linha editorial... É direitos humanos e educação.
Perfeito.
Né? Então, estou sempre nesse universo. O que a gente pode fazer para você crescer?
Olha,
você quer um escritório? Você quer construir um estúdio? Você quer alugar uma sala? Aí eu fui honesto com esse casal de empreendedores. Falei, gente, eu sei quanto custa uma sala. Eu sei quanto custa um estúdio. E eu sei que hoje, ainda amarrado financeiramente à minha fábrica... Vocês vão colocar dinheiro demais e a minha marca não vai conseguir levar para vocês a resposta que vocês merecem. Aí eu joguei limpo com eles, falei, olha, vocês querem fazer um investimento que vai me abrir asas para mim voar mais longe, mas que eu vou estar dormindo tranquilo de que eu não também fui sacana com vocês? Me monta um equipamento em áudio, de mesa cast para 6 pessoas. O que você quer? Aí eu sei que tem a Rodecaster, o PodMic, que são a nata. Aí eu olhei os preços, eu falei, não, o Zoom é fabricado aqui no Japão, entrega a mesma qualidade, é eu vou ter 9 botãozinhos aqui para fazer o que o Léo faz ali com ele. Sempre você explica que você tem 2 PC, mais o tablet que você dispara, botoneira, não sei o quê. Isso. Aí o Zoom já vem com 9 botãozinhos, aí eu comecei a fazer parecido com o que o Léo Lopes faz. Aí ele falou assim, me dá o seu endereço e o link da Amazon do que você quer. Mandaram aqui em casa.
Olha aí.
6 microfones da Audio-Técnica 2040, mais um PodTrack. E já estou dialogando, vou ter uma live semana que vem. Em julho, eu vou estar lá no estádio Ecopa, que vai ter uma Olimpíada de crianças, você mais de 1000 atletas mirins.
Que maneiro.
E esse sistema vai ser a primeira vez que ele vai para uma mesa oficialmente para a gente montar um mesa cast. Para entrevistar a galerinha lá, os atletas convidados, e já estamos organizando para tentar ir com essa mesinha para o Brazilian Day 2023 aqui em Hamamatsu.
Maravilha.
Tá confirmado, mas estamos conversando com a organização para ver a viabilidade. Mas assim, eu já fico feliz, cara, de estar aqui, o cara que me ensinou a fazer podcast, o cara que me mostrou que eu podia empreender, o cara que me mostrou... Agora eu venho visitar o podcast dele para contar a minha jornada.
Claro.
Com o sistema... que chegou por patrocínio.
Tá vendo?
Né? Que uma galera que pegou e pá, coloca o tó. E eu sei que é muita grana para um casal de empreendedor colocar no projeto e falou, sim, não, cara, a gente quer que você faz, vamos trabalhar junto, a gente quer ver você crescer. A gente viu o que você construiu até aqui. Eu tenho um querido amigo, que é um professor de inglês, ele chama Emanuel Sedes, ele sempre fala, Carlinhos, o que eu vejo que você tem e que vai te trazer fruto é consistência.
É isso.
Você tá gastando tempo, gastando dinheiro, são 4, mais de 4, 5... Cara, não desiste, que vai chegar. Você já plantou, você está irrigando, uma hora vai brotar. Não desiste que está na hora de começar a brotar. São quase 5 anos de brincadeira.
Uhum.
Né? E aí quando você fala que a pessoa faz 3 episódios e acha ruim que não bate 1 milhão... Né?
É, mas é exatamente isso.
Eu tô aqui contando que o Instagram deve essa semana passar de 1000 pessoas. E é uma pergunta a se fazer também, né? Para que eu quero 6 milhões de pessoas? Será que realmente eu quero me conectar
exatamente
com 6 milhões de pessoas? Que é uma pergunta que, assim, a gente fala de monetização, dá uma deprê, né? Falei, poxa vida, tô aqui 5 anos ralando, não consigo colocar 1000 pessoas no Instagram, ou falência. E aí você fala, cara, e se tivesse 1 milhão? Eu falei, cara, pra quê? Será que eu quero realmente falar com 1 milhão? Será que eu preciso falar? Como é uma pergunta que a gente, às vezes, tem que se fazer.
Sim.
Né? E eu fico me perguntando. Mas é isso, né? Tô aí nessa caminhada há 5 anos. Tudo que eu abro de porta, eu procuro puxar a galera do coletivo junto comigo, porque eu sei que tem mãe de família que pode crescer, eu sei que tem pai de família que pode encontrar... Eu tenho visto gente que está entrando no marketing, eu tenho visto gente que aprendeu a fazer arte e está encontrando oportunidade de freela, gente que aprendeu a fazer videozinho para fazer anúncio do podcast no Instagram e agora já pode fazer um freelazinho. Então, são brasileiros imigrantes que podem, né, pelo menos na minha bolha aqui, encontrar oportunidade de negócio. Tem pequenos empreendedores que estão achando o podcast a vitrine que precisavam para falar do seu produto,
sim,
do seu serviço. E eu tô nesse rolê aí, caminhando com essa galera, cada porta que eu abro, vou metendo as caras. Eu falo que o não, a gente já tem.
Claro.
Então a gente sai mandando e-mail pra todo mundo, manda e-mail pro Léo Lopes, fica enchendo o saco. E aí um dia deu certo, e agora a gente é amigo,
sim,
tá combinando de sair junto. Nunca, quando eu comecei a ouvir a Lotérnica lá em 2000 e qualquer coisa, eu jamais imaginei que um dia fosse trocar um Instagram com você, quanto mais a gente
que fica isso,
amigo, entendeu?
Mas o podcast tem essa característica, né? Porque a gente tem algo hoje que me incomoda muito, que é o seguinte: a gente normalizou ser ruim. Ser ruim é legal, ser ruim é moda. O cara tem que ser malvadão, o cara tem que ser do ateu, o cara tem que ser o caralho a quatro. Qual o problema de ser bom? Por que a gente não normaliza ser bom de novo? Por que a gente não traz pro normal? Porque na internet não, né? Não, porque eu não acredito nisso, não acredito naquilo. Qual o problema de acreditar? Qual o problema de você querer transmitir mensagens positivas? Eu tenho um projeto que eu não vou falar aqui, que nós vamos conversar em off, que é um projeto pra Radiofobia, pro Network, que eu ainda quero produzir um podcast com uma temática e talvez a gente tenha aí um joint venture aí pra gente fazer. Porque eu preciso... Eu funciono na base da paixão. Podcast pra mim é vida, é paixão, né? A frase da Radiofobia, somos apaixonados por podcast, é algo que se um dia eu perder a paixão, se eu perder o tesão, eu paro. Parei. Eu tô aqui, não recuperei ainda minha voz, tô tossindo ainda pra caramba, com o peito carregadíssimo e tal. Falei, cara, eu já adiei essa gravação com o Carlinhos um dia. Não costumo gravar de manhã, mas eu não quero perder essa... Então, eu vou gravar. A paixão é que me move. Aqui, quem tá vendo pelo YouTube deve ter percebido que várias vezes eu abaixei o microfone, tossi aqui, pulmão afora. Não saiu porque eu tô tendo cuidado de abaixar meu volume e tal. Quem tá ouvindo no podcast, se eu não estivesse falando isso, além da minha voz estar um pouquinho mais grave, não teria nem percebido. Mas eu tô tossindo os cachorros aqui. A paixão é que me faz estar aqui agora. É a vontade de querer trazer essa sua experiência, a vontade de querer trazer essa sua mensagem para o nosso ouvinte, para o nosso pro ouvinte que acompanha o nosso trabalho. Né? Eu sei que tem pessoas aqui que vão ouvir isso, o grosso da nossa audiência vai ouvir depois no feed, que é onde realmente a gente tem ali a nossa fidelização maior, mas tem algumas pessoas que acompanharam esse papo ao vivo aqui, como o Arthur Cobelos, a Jennifer Mendonça, o Vitor Estácio, a Joyce Nakamura, né? Quero mandar um beijo aqui para todos que acompanharam essa gravação aqui ao vivo. E, Carlinhos, eu quero dizer o seguinte, você é um cara que, eu vou repetir o que eu falei um pouquinho antes, tá trazendo um frescor para a nossa... Para o nosso ofício de produtor de podcast. Porque nem tudo precisa ser duro, difícil, seco, grosso, ruim. horrível. Porque normalizou-se isso hoje na internet. Uhum. Né? Então não, eu acho que a gente tem que voltar a normalizar o que você faz. Reunir pessoas com o objetivo de criar elos, de como tema desse programa, construir pontes. O que, que eu posso fazer? Eu tenho isso também, né? Puta, se essa pessoa conhecesse essa pessoa aqui, puta, ia dar um negócio, um caldo bacana. Quem sabe eu não sirvo aí como... Tem gente que tem essa característica mesmo de interlocutor, né? De pegar um aqui e unir, né? A pessoa que faz esse papel de amálgama, né? De solda, de juntar as pessoas, né? O Estácio tá falando aqui, ó, que o Carlinhos é o botão do Humanizer do Pro Tools. Aqui, você aperta o Humanizer... E aí tudo fica bom. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, obrigado por você ter aceito esse papo, obrigado por você me prestigiar, o carinho que você sempre teve por mim. Eu fico feliz demais de, né, não te conhecer. A gente faz as coisas porque quer e a gente acaba ficando depois sabendo de que o nosso trabalho teve importância na vida de pessoas, como você traz esse depoimento hoje, né, do quanto o meu trabalho te ajudou lá no passado, essa maneira carinhosa que você fala a meu respeito. Mas assim, na verdade, eu sou só um cara igual a você, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais gordo, né? Não tem esses lindos olhos azuis aí, mas o bigode compensa.
Não, o seu bigode dá presença. É uma coisa horrorosa.
Eu tô meio mendigo esses dias, eu preciso dar uma garibada aqui. Mas nós somos iguais. Pais de família, profissionais, apaixonados por comunicação em algum nível, que querem ter uma experiência positiva e querem ter o seu quinhão no planeta. Não tem problema nenhum nisso, né? Da gente ter a nossa vida, prover para nossa família, ajudar as pessoas que estão à nossa volta, e quem sabe no futuro ter aí uma velhice tranquila, enfim, é o que a gente quer, né? E o podcast tem sido, para nós dois, uma ferramenta. Para mim é um pouco mais tempo, para você agora há menos tempo, mas com muita eficiência, não por acaso, você foi a minha escolha para a gente trazer esse tema aqui hoje. Até agora no curso a gente tem falado muito sobre a parte técnica, a parte profissional, uhum. E eu sinto muito falta de trazer esse lado. Claro, quando a gente traz experiência de alguém, a gente traz o lado humano, né, por trás. A gente traz o coração, né? Então esse coração, né, que bate aí, coração podcaster que bate aí no Carlinhos, é um coração que hoje o nosso ouvinte pode conhecer um pouco melhor. E, cara, conte comigo pro que você quiser. Eu tenho realmente a ideia desse projeto, que nós vamos conversar, vamos trabalhar isso, não é uma coisa para ontem, não. Mas eu quero combater um pouco essa ideia de que, sabe, essa normalização do bad boy, do bad guy, do cara... Não, vamos normalizar de novo o cara bom, o cara do bem, o cara que incentiva. Não tem problema nenhum nisso. Ah, é piegas, foda-se, sou mesmo e é isso aí, entendeu? Então, temos que normalizar de novo o bem na vida das pessoas. A gente vive hoje um mundo onde, para você poder viralizar, para você poder bombar, você tem que sacanear alguém. Você tem que tratar alguém mal, você tem que ser racista, tem que ser misógino, tem que ser homofóbico, porque senão não vai bombar. Tem que ter, sabe, essas falas, tipo os monarques da vida?
Uhum.
Cara, não, a gente tem que ser o anti-monarque, a gente tem que ser o anti-escroto, a gente tem que fazer o contrário, porque aí é que o futuro tá nesse ponto, eu acho. E você tá fazendo isso, ainda que no seu canto, do seu jeito, no seu ritmo. Você falou do seu professor que falou de consistência, né? Falou de consistência e tal. A consistência, eu acrescento o amor, cara. Paixão. Isso é o que move. Tecnicamente, você se aprimora, se aprende, melhora. Você tem as pessoas que estão vendo aí o teu trabalho, dando esse apoio para você. O teu crescimento é visível em termos técnicos. A evolução... Né? No aspecto comunicação também, né? E ainda quero gravar um podcast com você em japonês, que nem você gravou lá com a Biju e com a Biju e o Meko Mikan. Eu tava ouvindo aquele programa, falei, puta, eu queria estar nesse papo pra falar em Nihongo e tal.
Agora, aquele ali demorou Tem 15 minutinhos, demorou bastante, porque as meninas manjam pra caramba de japonês, eu sou mais enroscado.
Eu ainda, né, quero gravar em japonês com vocês. O Juca me mandou uma mensagem essa madrugada aqui, querendo gravar lá um podcast em conjunto lá pra gente falar de karaokê. Falei, claro que eu topo, pô, é só me chamar que tamo lá. Então, a Podosfera Nipo Brasileira é uma segunda família querida que você me apresentou e eu fico muito feliz por isso. Carlinhos, antes da gente encerrar aqui, eu quero deixar o espaço para você, como sempre, para você poder divulgar o que você quiser, link, qualquer coisa que você queira, projeto novo, a casa é sua. Meu amigo, por favor, faça uso do que a gente puder aqui, esse momento de encerramento, antes de eu fazer o arremate. Quero que você passe aí tudo que você quiser pro ouvinte do Alotênica, vai ser sempre, né? Pro nosso ouvinte aqui do curso de podcast poder, se não te acompanha ainda, poder te acompanhar, poder te seguir e poder te ouvir, né? Porque é muito bom te ouvir.
Bora, então, primeiro, obrigado, Léo, pelo carinho, acolhimento. Toda vez que eu ouço um programa seu, né, eu fico imaginando assim, cara, qual vai ser a sensação do dia que eu encontrar esse cara no aeroporto? Que vai ser um troço muito maluco, né? Aquela coisa meio Inception. E eu fico imaginando também como vai ser nós dois, velhinho, com 80 anos, fazendo podcast. Vai ser muito
divertido. Ser bom! Opa, vai ser bom demais.
É o tio do rádio fazendo podcast. Vou deixar aqui alguns abraços. Primeiro, para toda a galera do coletivo. Tem muita gente que anda de perto. Eu não vou falar os nomes todos para não ficar triste, mas um abraço aí para Joyce Nakamura, que é do podcast Cotidianices. É uma aluninha fiel que está ali sempre melhorando, faz com o smartphone, edita no smartphone, publica no smartphone, uma educadora. Está fazendo um trabalho muito legal com a comunidade que ela está criando no Cotidianices. A Jenny é a editora da Ananda, lá da Era do Áudio.
Sim.
Ela é uma das gurias que são referência para mim na qualidade de edição. Eu amo ouvir as entrevistas que ela dá lá para a Ananda, porque sabe muito essa guria, manja muito. O Vitor Estácio, que deixou o alô dele aí, ele é familiar o nome dele, de tanto que ele participa e interage nas lives, você sempre cita ele, né? É engraçado a familiaridade com ele.
Mas o Vitor é integrante do Radiofobia já há alguns meses, né? Ele é lá de Belém do Pará, é um amigo querido. Inclusive, estamos em outubro, estou indo lá para Belém para passar uma semana com ele lá. Vamos para o Círio de Nazaré, eu e Nath, e aí eu vou matar a saudade de Belém. Morei muito tempo, né, em Belém. E morei 5 anos em Belém. Meu filho mais velho nasceu em Belém do Pará, em 2001, né? E aí faz muitos anos que eu não volto, aí esse ano nós
Belém
vamos...
Belém do Pará, você vai lá comer maniçoba, né?
Nossa, que deixa... a maniçoba do pai do Estácio, que já prometeu que eu tô seco de comer maniçoba, que faz mais de 15 anos que eu não como a maniçoba. Nossa, vou ficar sem comer uma semana para chegar lá e passar mal de comer maniçoba.
Vamos lá, galerinha. O meu convite primeiro é para você conhecer o trabalho do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, @podnipobr no Instagram, é o único perfil que a gente tem nas internets da vida, e a gente colocou no ar um podcast chamado #podnipobr, que é onde a gente coloca o conteúdo que a gente grava nos workshops e na semana Podosfera Nipo Brasileira, que já tiveram 2 edições, a gente está planejando a terceira para acontecer em dezembro. O meu conteúdo pessoal é @nabecastjp, @nabecastjp. Aí você vai achar Facebook, TikTok, Instagram, YouTube e de lá. Um aviso para você. Eu tenho alguns conteúdos e me envolvo com várias coisas. Então, uma hora você vai ver a minha participação no PAMITê, que é o podcast do Instituto Maria da Penha, e aí direitos humanos e a questão de gênero. Outra hora você vai ver eu falando sobre produção de podcast no Você Também Pode. Num outro momento, como hoje, eu publiquei um episódio do Ouvidos Viajantes, que é um pequeno passo tentando me comunicar com a comunidade cega de fala portuguesa, tentando mostrar o Brasil através da audiodescrição. Tenho feito alguns bons amigos que são pessoas com deficiência visual e baixa visão, tem sido bem legal. E tem o Motiori Podcast, que aí é bem nichado para a comunidade brasileira no Japão. Mas fica assim, né? O convite, se você quiser me acompanhar, sempre você vai encontrar coisas relacionadas à educação em diversas áreas ou direitos humanos, essa é a minha praia. Eu vou ficar bem feliz se a gente puder fazer amigo. E se você sabe coisa legal, se é professor de matemática, geografia, se você é músico, poeta, se você sabe tocar pandeiro, se você faz, sei lá, escultura, manda um alô pra gente, a gente inventa uma pauta e a gente conversa e faz um episódio junto e vai ser massa. A gente deixar o mundo melhor, que coisa ruim já tem demais, não precisa não, né, Léo?
Com certeza, com certeza. Carlinhos Vilarão, cadê? A técnica tá aí hoje? Não, tá aí, palminhas. Olha aí, Rubens e Jorge não estão de folga, acordaram cedo junto comigo. Vem aqui mandar as palminhas para meu amigo Carlinhos Vilaronga. Obrigado, querido, pelo seu tempo, né? Obrigado por ter cedido aí. Sei que tá noite aí no Japão, agora você precisa descansar, que amanhã cedo o trabalho continua. Mas eu fico feliz que tenha dado certo esse papo. Estendo o meu abraço e o meu agradecimento a todos os queridos amigos do coletivo. Fica aqui o meu beijo para a galera do Japão. Você sabe que estamos junto, né? A gente mantém contato aí, estamos no dia a dia lá no grupo. Inclusive, você aí, querido ouvinte, se você quiser ter contato comigo, com o Carlinhos, com a galera do coletivo e tal, a maioria dessa galera você vai encontrar nos nossos dois grupos lá do Telegram. Tem dois grupos gratuitos para você participar, não precisa pagar nada. t.me/radiofobia network, é o grupo dos integrantes aqui, dos amigos da podosfera e tal, que estão lá trocando ideia no dia a dia, nosso grupinho, a turminha do fundão ali que fica lá mandando meme e tudo mais. E tem o grupo do curso de podcast. Esse grupo é excelente para quem quer produzir, tirar dúvida no dia a dia, porque é um grupo que tem, olha, pessoas ali do garbo de cafeína. Drica Sanches está ali, Gabriel Tuller está ali, Senhorá, Thiago Miro, o próprio Estácio, Carlinhos está ali também, a galera que trabalha com podcast no dia a dia,
Domênica, o podcast é delas agora,
Ananda julho, Garcia, né? Puta, só a galera que produz podcast no dia a dia ali mesmo, trabalhando com isso, e é um grupo que você participa de graça, tem contato com esse pessoal, tira dúvida ali, microfone, fone, cara, alguma dúvida técnica que você tenha, mesmo link também você pode mandar, jabá, é liberado ali, respeitando as poucas regras que a gente tem ali, respeitando o amiguinho, do resto pode fazer de tudo, porque é um grupo colaborativo mesmo. Então, t.me/ocursodepodcast, não esquece do O, senão você vai cair num grupo que não é o meu. t.me/ocursodepodcast, lá você vai ter contato com Carlinhos também. E convida o Carlinhos pra gravar com o Carlinhos, ele aí topa, hein? Ele traz essa...
Esse arroz de festa, Léo. Chamou,
traz esse frescor gostoso. Obrigado, meu amigo. Um beijo pra você.
É nóis, garotão.
Até a nossa próxima participação juntos. Tamo junto. E obrigado a você, querido ouvinte, você que nos acompanhou ao vivo aqui pelo YouTube, você que acompanha o canal, youtube.com/cursodepodcast. Nesse nosso episódio, a gente gravou excepcionalmente pela manhã pra poder aproveitar o tempo do Carlinhos lá no Japão. E você que fez o download no seu agregador de podcast preferido, você sabe que o curso de podcast é um podcast mensal, né? Compartilhando com você esse conhecimento a partir desse novo formato agora, trazendo pessoas para compartilharem com você as experiências relacionadas à produção de podcast, como esse conteúdo riquíssimo que o Carlinhos trouxe para a gente hoje. Antes de encerrar, mais uma vez, eu quero indicar para você que quer mudar de carreira, para você se matricular na Alura, curso de tecnologia, se prepara que logo logo vem a escola de inteligência artificial. Você não perde por esperar, se matricula logo, já garante o desconto. Quando a escola de IA começar, você já vai ter os cursos ali. Tem muita coisa legal. Estou acompanhando essa semana a imersão em IA que está tendo. Estou recebendo todo dia de manhã as aulas. E olha, não é só para quem é dev não, tá? Não é só para quem trabalha com programação não. Os caras estão ensinando sobre os usos e as aplicações possíveis de inteligência artificial para todo mundo. Então, se você quiser, se você não se matricula ainda, mais de 1.300 cursos que tem lá para fazer, ainda mais agora também com o IA que vai ter, tá aqui, ó, alura.com.br/promoção/curso-de-podcast, garante lá o seu descontinho para você poder, quem sabe, mudar de carreira e trabalhar também com tecnologia. Então, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Cadê a técnica aqui, a trilhazinha? Obrigado a você. Eu quero indicar também que você entre lá no nosso site, radiofobia.com.br/podcast. Lá você fica sabendo de todos os nossos programas. Você pode assinar a gente no agregador da sua preferência e acompanhar a gente onde você quiser. Manda um e-mail, interage com a gente nas redes sociais. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Grande abraço, estamos de volta, estaremos de volta em julho com mais um episódio do Curso de Podcast. Valeu, um abraço.
Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.